Gostaríamos de falar um pouquinho hoje sobre dinheiro, porque da mesma forma que a energia movimenta o nosso ser internamente, o dinheiro movimenta a nossa vida externamente. E nós precisamos encontrar o equilíbrio dessas duas forças, material e espiritual, em nossa vida. Porque, afinal de contas, nós temos um plano divino a cumprir, nós temos uma missão aqui na Terra, mas nós temos que viver aqui nesse mundo material. E eu discordo totalmente daquela ideia de que o espiritualista não pode ter dinheiro, não pode desejar abastança, que isso seria uma coisa errada, que não combina. Absolutamente. Se não fosse assim, Deus não teria dado tanta riqueza a Salomão e não teríamos mesmo na Bíblia tantas comprovações. Por exemplo, procure o reino do Espírito e tudo mais lhe será acrescentado. De forma que Deus é Pai, Deus é amor. E se Ele é Pai e amor, Ele quer o bem de seus filhos, da mesma forma que nós queremos para os nossos filhos tudo que é bom, tudo que é fartura, tudo que é abastança. Nós vemos em João 10.10, nós observamos os seguintes dizeres: eu vim para que tenhais vida e com maior abundância. E o que é vida? Vida é luz, é amor, é Deus, é energia, é tudo que é bom. Deus deseja para nós tudo que é bom e nós podemos e devemos ter. E no livro de Ouro de Saint Germain, ele diz o seguinte: a tendência natural da vida é paz, amor, alegria, abastança, ou melhor, ele não diz abastança, ele diz opulência, que é mais ainda do que abastança. De forma que esta é a tendência natural da vida. Então nós podemos perguntar, mas se Deus deseja para seus filhos tudo que é bom, toda abastança, e nós também queremos, o que está errado? Por que a maior parte da humanidade hoje está sofrendo falta de dinheiro, miséria, dificuldades terríveis? Porque é verdade que cada um tem a sua missão aqui, o seu karma a cumprir, e uns têm bem nessa vida para ter mais, outros menos, mas o que eu digo é que não há necessidade de um filho de Deus, uma filha de Deus, passar miséria, passar carência, passar necessidade. Pode ter pouco, mas aquele pouco ser suficiente. E eu vou contar uma historinha rápida aqui para ilustrar o que eu quero dizer, isso com caso sempre se ilustra melhor. Um conhecido meu executivo, ele até ganhava razoavelmente bem, mas a despesa dele era muito maior do que ele ganhava. E todo mês estava arrebentando a conta, não dava, entrando no vermelho, e ele ficava muito preocupado. Uma pessoa extremamente capaz, extremamente correta, e passando aquelas dificuldades terríveis, sentindo-se um pouco injustiçado em relação ao seu chefe, em relação aos seus outros colegas, achando que o chefe era injusto com ele. Um dia eu consegui convencê-lo de que ele tinha que perder esse senso de injustiça e deveria pensar, sentir e afirmar que o seu dinheiro daria para todas as suas necessidades. E ele, afinal, depois de dialogarmos muito, ele decidiu fazer isso. E decretou e dizia: o meu dinheiro vai dar para todas as minhas necessidades. Naquele dia, naquele mês, no dia 30, ele me telefonou assim, eufórico, contando que foi olhar a conta no dia 30 pensando que estava estourada e realmente ainda tinha um bom tanto lá suficiente para uma semana a mais. Então é aquilo que a gente pensa, que determina, que deseja, é a força do pensamento, gente, é a força da mente. Então se nós achamos que para ser espiritualista nós temos que viver na miséria, ou que nós não temos direito à abastança, então aquilo torna-se a sua lei, a sua verdade. Então aquilo realmente você atrai. Se você acha que não pode, isso é um conceito que deve ser reconsiderado, deve ser modificado da nossa mente, da nossa vida, esse conceito de que é errado ter abastança, de que é errado ter dinheiro. Napoleão Hill, um dos grandes mestres da ciência do sucesso, ele fala que uma das maiores causas da pobreza é a falta de ambição. Nós devemos ter ambição. Muitos pensam que a ambição é incorreta. Ela pode ser incorreta e pode ser correta. Se for uma ambição negativa, uma ambição egoísta, ela seria incorreta. Mas nós podemos ter ambição de ter muito, de ter abastança, de ter uma sólida abastança para nós, para nossa família, para os nossos amigos, para aquelas pessoas que necessitam mais do que nós, para a comunidade. Se você tiver uma ambição correta, Você pode ajudar a sua comunidade, você pode ajudar as pessoas que necessitam mais, pode ajudar os hospitais, as clínicas, as pessoas que têm necessidade. De forma que a ambição não é errado. O que é errado é o apego. Então a pobreza não é necessária. O que é necessário, nós aprendemos o desapego. Existem pessoas que têm muito, muito, muita abastança e são desapegadas. Existem pessoas que têm quase nada, têm pouquinho e são tremendamente apegadas àquele pouco que elas têm. Então é esse desapego que nós temos que desenvolver em nossa vida, em nossa mente, em nossos atos. Outra coisa que nós precisamos aprender, outra técnica que realmente funciona, é saber que da mesma forma que dois objetos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, para o plano espiritual ele também é válido. Então, se nós precisamos de dinheiro, precisamos de abastança, e Deus quer nos dar essas bênçãos, mas de repente nós estamos tão saturados de mágoas, de ressentimentos, de rancor, de irritação, de senso de injustiça, que não há lugar em nosso ser para receber aquelas bênçãos que Deus deseja derramar. Então nós precisamos pensar nisso e tratar de nos esvaziar. Esvaziar a nossa consciência, esvaziar a nossa mente, esvaziar nosso corpo sentimental, esvaziar desses sentimentos negativos, densos, de frequência vibratória mais pesada. Então, à medida que nós fazemos lugar para derramar esta bênção, nós vamos receber mais. Porque dizem que muito mais tem Deus para dar do que o homem capacidade de receber. E na verdade é isso, é que a gente está saturado de tanta coisa, de tanta dúvida, medo, insegurança, que de repente não sobra lugar. Outra coisa que é preciso pedir, porque pela lei do livre-arbítrio, nós já falamos, acho que isso no programa passado, é preciso pedir para receber. Cada dia pedirás, a cada dia a resposta será dada. Então nós devemos pedir especificamente aquilo que nós queremos, aquilo que nós necessitamos, todo dia ao Pai, a Deus, a São Germain, ao santo da sua preferência, aos anjos, pede e receberás. Bem, acontece também que a forma de lidar com o dinheiro é uma coisa que às vezes precisa ser modificada. Por quê? Quantas vezes a pessoa pega aquele cheque, o contra-cheque, o dinheiro que recebeu naquele mês e já enfia aquilo no bolso dizendo, esta droga não dá para nada. Quer dizer, essa é a sua verdade, a sua lei. A crença de um homem é sua lei. Isso é dito pelos psicólogos, isso é dito pelos estudiosos da mente, e isso é dito também pelos místicos. A crença de um homem é sua lei. Se você pega aquele dinheiro e você já amarrota aquilo, já com descaso, coloca no bolso dizendo que não vai dar para nada, não vai dar realmente, porque é a sua crença, é a sua lei. E vocês não observaram ainda como o dinheiro, às vezes, ele rende mais ou rende menos? E certas pessoas que ganham muito nunca têm o dinheiro que necessita, e outras pessoas que às vezes ganham pouco, aquilo rende, porque eles vivem em harmonia. A chave maior é a harmonia. Nós buscamos a harmonia na nossa mente, a harmonia nos nossos sentimentos. E daí as coisas começam a fluir melhor em todos os sentidos. Outra coisa que atrapalha muito a abastança é olhar para os lados ou olhar para trás. Lembra-se que quando a mulher de Ló, com Ló, afastavam-se da cidade de Sodoma e Gomorra, que seria destruída, Deus havia dito, não olhem para trás, não olhem para trás. E quando a mulher de Ló teimou e olhou para trás, o que aconteceu? Ela petrificou-se, ela tornou-se uma estátua de sal. Isso comprova que quando nós olhamos para trás, nós nos petrificamos, nós paralisamos, nós ficamos meio parados, petrificados, porque a energia, nós começamos a remexer em energia densa, energia que já está em deteriorização, energia passada. Nós temos que viver aqui o presente, aqui o agora, olhando o futuro, organizando o futuro, mas vivendo intensamente o momento presente, fazendo aquilo que nós devemos fazer com amor. E outra coisa, olhar para os lados também é a mesma coisa, atrapalha muito, porque quando você começa a olhar para o lado, olha para o seu colega, ah, mas fulano, ele faz muito menos do que eu, e ele ganha muito mais do que eu, e ele tem muito mais privilégios do que eu. No entanto, eu sou uma pessoa mais correta, mais trabalhadora, mais isso, mais aquilo, e no entanto, a vida não tem sido para mim, não tem colhido aquilo que eu deveria. Então, o que você está fazendo? Você está dizendo a Deus que ele é injusto com você, que você não merece o karma que você tem. Mas, na verdade, nós estamos aqui colhendo aquilo que nós semeamos no passado, que nós semeamos na vida passada, nos dias passados, nos meses passados, nos anos passados. Nada, nada, absolutamente nada que é ruim veio de Deus. Tudo que vem de Deus são as coisas boas para nós. E o que vem de ruim são as energias negativas que nós mesmos semeamos no passado. Nós precisamos agora aprender a qualificar a energia de uma forma bem construtiva, carregando-as de amor, e depois do futuro nós poderemos colher somente essas energias boas, esse karma positivo que nós estamos semeando agora. Então isso que é o importante, o mais maravilhoso, de entender a lei do karma, de entender a arte de viver, é saber que basta a gente modificar a forma de pensar e de agir, que nós modificamos o nosso futuro. E não é de um minuto para o outro que a gente modifica uma vida. Nós qualificamos mal energia em tanto tempo, tantas vidas, de um minuto para o outro isso não será resolvido. Mas pode modificar, já tem uma grande diferença a partir do momento que você entende a lei, que você entende que você é o dono da sua vida, do seu futuro, que você cria o seu destino aqui e agora. Então, quando você vai pagar uma conta, pega aquele dinheiro com amor, agradece a Deus, agradece mentalmente a pessoa que fez o teu serviço, pague aquele serviço com amor, mesmo que seja pouco que você tem, que você está dando quase tudo para resgatar uma dívida, não faça aquilo com um sentimento assim de angústia, de mal-estar, dê de boa vontade, desejando que aquele dinheiro faça bem para aquela pessoa e que volte para você depois multiplicado. E quando você receber o dinheiro do seu chefe, embora pareça injusto, pareça pouco, agradeça mentalmente àquele chefe que através dele você está recebendo esse dinheiro. Porque o sentimento de gratidão, ele multiplica a bênção, multiplica aquelas coisas que você tem de bom. A gratidão é uma coisa assim maravilhosa que abre os canais da abastança. Agradecer muito tudo. De forma que o chefe seu é o chefe que a vida te deu. Ele, às vezes, não tem culpa. Se você mudar, modificar a sua forma de pensar e de agir, você acaba modificando o seu chefe ou mudando de chefe. A vida, ela não tem intenção nenhuma de castigar as pessoas. A vida tem a intenção de ensinar. Então, quando nós aprendemos uma lição, as situações se modificam. Nós devemos desenvolver a fé, porque desenvolvendo a fé nós desenvolvemos a autoconfiança. Um chamado muito bom para melhorar, aumentar a nossa fé, ele dizia, Arcanjo Miguel, defende a minha fé. Isso vai aumentando a nossa autoconfiança, a nossa capacidade de vencer, de ultrapassar os problemas todos da vida. Isso é muito, muito importante, repetir esse mantra diariamente. Eu também vou repetir agora com vocês aquele mantra da semana passada de proteção. É um mantra também que abre os caminhos para uma vida melhor, para que possamos ter os nossos caminhos mais abertos para viver intensamente na abastança da vida como nós temos direito. Vamos repetir. São Miguel à frente, São Miguel atrás, São Miguel à direita, São Miguel à esquerda, São Miguel acima, São Miguel abaixo, São Miguel, onde quer que eu vá. Eu sou o seu amor que protege aqui, eu sou o seu amor que protege aqui, eu sou o seu amor que protege aqui. E este mantra vai afastando os medos, porque o medo é um grande bloqueio para a abastança. O medo se acumula em nosso coração, fica aquele sentimento desagradável no coração. Você deve expulsar os medos do coração para eliminar esses bloqueios. Medo e dúvida bloqueiam o fluir da abastança. E nada melhor antídoto não existe do que Arcanjo Miguel, que é o defensor da fé, que é o defensor da mulher e da criança, que é o defensor do povo de Deus aqui na Terra. Esses chamados Arcanjo Miguel vão ajudando. E por outro lado também, você vigiar esse tipo de... Que tipo de energia é esse que fica no teu coração, educando, nós devemos educar o coração, vigiar essas energias de medo, de insegurança, de dúvidas, que nos impedem de atingir as nossas metas, de que nos impedem de chegar lá onde nós desejamos chegar, que nos impedem a abastança, o fluir natural da vida, que é a abastança, que é a opulência, que é tudo de bom que Deus quer nos dar. Então, é importantíssimo examinar o coração, examinar os sentimentos, deixar que essas energias saiam, comandando-as, simplesmente sem ficar preocupada, você examinando essa energia no teu coração, de dúvida, de medo, simplesmente você diga, sai daqui, não há lugar mais para você aqui, eu não tenho medo, eu não tenho dúvida, as coisas todas vão fluir da melhor maneira, da maneira que deve ser. Coragem. Coragem de mudar a sua vida, coragem de transformar, coragem de enfrentar os problemas e transformá-los.